93 até dezembro do ano passado, mais de 2.500 casos foram confirmados no Brasil, causando mais de 900 mortes.
Agora são 10 horas e 20 minutos, olha, Cozinha Solidária quer formar 1.000 cozinheiras em todo o Brasil. Gabriel Corrêa.
Essa formação é para as cozinhas habilitadas, com prioridade para aquelas com maior número de refeições e com estrutura frágil. As cozinhas organizadas por povos, comunidades tradicionais e por movimentos de população em situação de rua também têm prioridade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já instalou uma comissão político-pedagógica para atuar na condução do curso. Essa comissão é composta por representantes da Fiocruz, de entidades gestoras parceiras e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição. O curso de formação será em nível nacional e deve atender cerca de 1.000 cozinheiras com conteúdos relacionados ao aprimoramento do trabalho técnico da cozinha, boas práticas em alimentação e o uso do guia alimentar, além de uma discussão sobre segurança alimentar, nutricional e o direito humano à alimentação adequada. O programa Cozinha Solidária foi criado em 2023 para fornecer comida de graça e de qualidade para a população. Mais de 2.000 cozinhas solidárias estão em funcionamento hoje no país.
Programa Desenrola 2.0 já renegociou 1 bilhão em dívidas. Confira na reportagem de Gésio Passos.
O programa Desenrola 2.0 já atingiu cerca de 1 bilhão de reais em dívidas renegociadas. Mais de 200 mil pedidos foram enviados aos bancos participantes do programa e quase 100 mil operações foram concluídas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço do programa nesta segunda após reunião com o presidente Lula.
Em poucos dias, a gente já tem perto de 1 bilhão de dívidas renegociadas. São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos. Desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvida junto com o MEC e a Fazenda.
Durigan também disse que a ampliação do programa para estudantes inadimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES deve começar a operar ainda nesta semana. Segundo o ministro da Fazenda, uma versão do Desenrola está sendo preparada para quem mantiver suas contas em dia. A ideia é que seja criada uma espécie de prêmio para estimular o pagamento regular.
A gente não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes. Isso vai ser feito num segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente.
O Desenrola 2.0 é voltado para pessoas endividadas com renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105. Pode participar do programa quem tiver contraído dívidas no cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal até 31 de janeiro de 2026, com pagamentos que estejam atrasados há pelo menos 90 dias, mas não ultrapassem 2 anos de inadimplência. O programa prevê um refinanciamento dos débitos em até 48 meses, com juros máximos de 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90% sobre o valor principal. O programa também permite a utilização de 20% do saldo do FGTS para pagamento das dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
No Acre são 10 horas e 22 minutos.
De olho no mundo.
Agora nós vamos a um panorama das principais notícias no Brasil, aliás, mundo afora, né? Damião trouxe agora as notícias no Brasil e nós vamos trazer as notícias internacionais. Vamos trazer um panorama de como é que estão os confrontos, né, ali na guerra no Oriente Médio e também entre a Rússia e a Ucrânia. Nós vamos conferir agora no Giro Internacional.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 12 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta terça-feira. Os últimos dois aviões transportando 28 passageiros do navio de cruzeiro MV Ondios, atingido por um surto de antivírus, aterrissaram nessa madrugada em Eindhoven, na Holanda. Entre eles, há 8 holandeses e 20 outras pessoas de diferentes nacionalidades que serão repatriadas a partir da Holanda em direção a seus países de origem. Já o navio MV Ondios, da operadora Oceanwide Expeditions, deixou a costa da ilha de Tenerife na noite de segunda em direção à Holanda, transportando 25 membros da tripulação, além de um médico e de uma enfermeira. Até o momento, há 7 casos confirmados da cepa Andes do antivírus e outros 2 casos suspeitos relacionados ao surto no MV Ondios. Nessa manhã, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o trabalho não terminou e que outras contaminações poderão ser confirmadas nas próximas semanas. O cessar-fogo no Oriente Médio segue sob impasse. Até o momento, não há nenhum sinal de avanço nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump declarou que a trégua está, segundo suas palavras, sob assistência respiratória, depois da resposta do Irã sobre a última proposta americana. O Irã exige o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano a seus portos e a liberação de ativos congelados, o que Trump rejeita. Enquanto isso, Israel continua sua ofensiva no Líbano. A Agência Nacional de Informação Libanesa anunciou a morte de 6 pessoas em um bombardeio israelense na segunda-feira, no sul do Líbano. Novos ataques russos contra a Ucrânia deixaram ao menos um morto nessa madrugada, no momento em que expirava uma trégua de 3 dias que Moscou e Kiev se acusaram mutuamente de ter violado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de lançar 200 drones contra a Ucrânia nas últimas horas. Já Moscou afirmou ter abatido cerca de 30 drones ucranianos sobre seu território após o fim do cessar-fogo anunciado no sábado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem início nessa noite o Festival de Cinema de Cannes, no sul da França, com 10 dias de competição, em que 22 filmes disputarão a Palma de Ouro. O filme de abertura será a comédia romântica A Vênus Elétrica, do diretor francês Pierre Salvadori. Já o diretor neozelandês Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis e King Kong, será o grande homenageado do evento. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Agora são 10 horas e 25 minutos. Vamos falar de oportunidade de emprego. Tá querendo trabalhar? Então vamos saber quantas vagas tem no Cine hoje.
Mercado de trabalho.
É hora de trabalhar, né? Vamos aí, vamos lá no Cine. São 127 novas vagas. O Cine está disponibilizando 127 novas vagas, entre elas 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 12 para representante comercial PCD e 29 para auxiliar administrativo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 0800-647-8182, é o WhatsApp. Vou repetir, 0800-647-882 é o WhatsApp do Cine. Agora é o seguinte, Jéssica Parada, você está entretida aí, tem alguma coisa nova?
Na verdade, é porque eu estou aqui lendo os recadinhos dos nossos ouvintes.
Tem?
Temos recadinhos sim, nossos ouvintes não nos deixam. E eu começo aqui com um bom dia da nossa querida Rose Oliveira, lá de Tarauacá. E ela diz, bom dia, mandem um alô para... Aliás, pedindo para a gente mandar um alô para a equipe da Difusora lá em Tarauacá, que ela está trabalhando e ouvindo a gente. Muito bom dia, Rose Oliveira.
Rose Oliveira em Tarauacá?
É, isso mesmo. E de Tarauacá também tem a minha querida Lid Santos, que não perde um Gente em Debate, que está sempre ligado com a gente. E ela pede que a gente mande um abraço para a colega de trabalho dela, a Rai. Beijos, Lid, beijo, Rai, beijo para toda a tua galera aí.
Muito bem, tá aí a Lid Santos, né, lá em Damião. Quem tá ligadinho também, quem é?
Olha aí, nunca mais o Vilhã tinha enviado uma mensagem pra gente.
Mas ele disse que tá ligadinho lá em Sena Madureira.
Foi,
né?
Mesmo. Vilhã, bom dia pra você, pra sua família, pra toda a galera aí. Vilhã, que ontem passou bastante frio.
Passou
ontem
frio.
Ele mandou um monte de figurinha pra gente, assim, tremendo o queixinho, e a situação tá voltando ao normal, o Acreano tá voltando a se adaptar.
Muito bem, vamos seguir porque nós precisamos faturar.
É verdade, Damião, mas antes da gente faturar, a gente ainda tem muita coisa. Por exemplo, no próximo bloco, a governadora do Acre, Maíls Assis, participou da cerimônia de posse de novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN.
E já está definido o calendário da Expo Acre 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Traremos também todas as informações de uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, que é voltado ao combate do crime organizado.
E no próximo bloco já, Brasileia é referência regional em alfabetização. Aulas da rede pública de ensino serão retomadas amanhã.
No próximo bloco a gente tem a nossa resenha esportiva com Alberto Casas, trazendo tudo o que aconteceu no mundo do futebol e o que ainda vai acontecer.
Será que o Neymar vai para a Copa do Mundo, meu caro Márcio Alberto? Vai? Tem muita gente torcendo que sim. Vamos aguardar para ver, né? E os possíveis convocados. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Já imaginou experimentar a magia do cinema ao ar livre? O projeto Cinema Possível, Floresta Adentro, está chegando. Sessões gratuitas de cinema ao ar livre para toda a comunidade. É cultura, é encontro, é troca de histórias. Dia 3 de abril a 30 de maio. Nas cidades de Bujari, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira e Rio Branco, fique por dentro da programação no Instagram, @ Saturno Pro Audiovisual. Chame a família e venha viver essa experiência. Cinema Possível, Floresta Dentro. Patrocínio Vale, via Lei Rouanet. Produção Saturno Produção. Audiovisual. Realização Governo do Brasil. Apoio Cineclube Opiniões. Solar, Beira Rio, Sesc e Governo do Acre.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10:44.
Gente em Debate Educação.
Amanhã as aulas retornam em toda a rede pública de educação. A secretaria lançou um guia com estratégias de acolhimento e segurança para o retorno às aulas na rede estadual. Quem conta pra gente é Érica Torres.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre lançou o guia Estratégias Pedagógicas de Retorno à Escola, documento que reúne orientações de acolhimento emocional, fortalecimento da segurança escolar e apoio às equipes gestoras no retorno às aulas da rede estadual. O material foi elaborado de forma integrada pelo Departamento de Segurança Escolar, a Divisão de Psicologia, Departamento de Educação Especial e demais áreas técnicas da SEI. Dentre os principais pontos, o material destaca a necessidade de acolhimento emocional no retorno às atividades, com atenção especial aos sinais de sofrimento psicológico em crianças, adolescentes e servidores. O guia orienta escolas e famílias a observarem comportamentos como crises de ansiedade, dificuldade de concentração e alterações no sono. Segundo o secretário de Educação e Cultura, Reginaldo Prates, o documento representa um esforço conjunto para garantir um retorno seguro e humanizado às atividades escolares. A recomendação é que as escolas priorizem, nos primeiros dias de aula, atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia, cooperação, autocuidado, resiliência e cultura de paz. O guia também apresenta um cronograma de acolhimento dividido em 3 etapas. No primeiro dia, as ações são voltadas ao fortalecimento das equipes escolares. No segundo dia, o foco estará no acolhimento das famílias, por meio de reuniões de esclarecimento sobre os protocolos de segurança, canais de apoio e orientações sobre possíveis reações emocionais dos estudantes. Por fim, no terceiro dia, as ações serão direcionadas aos estudantes por meio de rodas de conversa, aplicação de sequências didáticas e atividades pedagógicas sobre bullying, preconceito, racismo, segurança e convivência escolar. O material também dedica uma sessão específica ao público da educação especial. Além das orientações pedagógicas, o guia traz um protocolo de segurança escolar com fluxos de atendimento para situações de ameaça, incluindo registro formal de ocorrências, acionamento da rede de proteção, acompanhamento psicológico e articulação com órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS e Forças de Segurança. Érica Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Estado mobiliza ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes no Acre. Crisley Souza traz essas informações.
Durante todo o mês de maio, é realizada em todo o Brasil a campanha Maio Laranja, voltada para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Acre, a iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do programa Acre pela Vida. O trabalho é desenvolvido de forma integrada, com ações em escolas, comunidades e espaços públicos. Entre as atividades estão palestras educativas, rodas de conversas, orientações sobre identificação de sinais de abuso e divulgação dos canais de denúncia. As ações também envolvem jovens atendidos pelo Acre pela Vida, que participam de atividades voltadas à cidadania, à cultura e à prevenção da violência. A coordenadora do Acre pela Vida, Fátima Paiva, explica que dentro dessa proposta, no momento, a Sejusp realiza a Operação Caminho Seguro.
Atualmente, nós estamos com a Operação Caminho Seguro em execução. É uma operação que tem essa temática do combate a todas as formas de violência, com ênfase na parte de exploração e abuso sexual. Ela é uma operação do governo federal, uma operação integrada, que ela é fronteada pela Diretoria de Operações da Sejusp, com participação da Polícia Civil e da Polícia Militar, e ela atua de forma preventiva.
A coordenadora destaca que o programa Acre pela Vida atua de forma contínua ao longo do ano, promovendo iniciativas que contribuem para a redução da vulnerabilidade social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
O Acre pela Vida existe desde 2020, é uma estratégia do governo, que ela é multissetorial, ela envolve educação, esporte, lazer, cultura, focados em, direcionados para jovens em situação de vulnerabilidade social.
Crisley Souza para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 39 minutos. Olha, Brasileia é referência regional em alfabetização e recebe prêmio estadual do Avalia Acre. Quem conta pra gente é Roseli Farrapo.
O município de Brasileia alcançou um importante reconhecimento na área da educação ao conquistar o primeiro lugar em melhor desempenho por regional no Avalia Acre 2025. A premiação, promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 11, durante solenidade realizada em Rio Branco. Participaram da cerimônia a secretária municipal de educação, Raíssa Dias, a coordenadora do núcleo, Cecília Carvalho, os articuladores regionais Adriana Moura, Jesus Bispo e Renata Moraes, além da articuladora municipal Sandra Liz. O objetivo do prêmio é reconhecer e disseminar boas práticas desenvolvidas pelos municípios dentro do programa Alfabetiza Acre, fortalecendo as ações voltadas à alfabetização das crianças na idade certa. A conquista também é fruto do trabalho realizado em parceria entre o governo do estado, por meio do Núcleo de Educação, e o município de Brasileia, fortalecendo ações voltadas à alfabetização e ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos estudantes. Durante a solenidade, a secretária de Educação, Raíssa Dias, afirmou que o resultado alcançado por Brasileia é fruto de um trabalho coletivo desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino, envolvendo professores, gestores, coordenadores pedagógicos, articuladores e famílias. Esse prêmio simboliza o esforço conjunto de professores, gestores, coordenadores, famílias e toda a comunidade escolar, que acreditam na educação como instrumento de transformação social, destacou a secretária de Educação Municipal, Raíssa Dias. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
São 10 horas e 41 minutos. O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPETEC, reforça a efetivação de matrículas dos cursos e também anuncia mudanças na data da aula inaugural dos cursos do pró-funcionário. Lígia Gomes traz para a gente essas informações.
A autarquia do governo do Acre convoca os profissionais cujos nomes constam nas listas publicadas no Diário Oficial do Acre para que efetivem a matrícula no portal. ead.iepetec.ac.gov.br. O prazo encerra às 23 horas e 59 minutos da quarta-feira, dia 13. As aulas dos cursos serão realizadas na modalidade EAD semipresencial e a aula inaugural para todas as turmas será realizada na quarta-feira, dia 20, às 16 horas, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, na Rua Rio Grande do Sul, 1907, bairro Volta Seca, Rio Branco. Aos selecionados com alguma dificuldade na realização da matrícula online, a responsável pelo Departamento de EAD do IEPTEC, Ana Cláudia Batista, informa.
Os candidatos podem procurar o atendimento presencial nos seguintes locais: em Cruzeiro do Sul, no Ceflora. Os classificados em Rio Branco podem procurar o Departamento de Educação à Distância aqui no IEPTEC.
A sede do IEPTEC está localizada na Rua Riachuelo, 138, bairro José Augusto. E o Ceflora fica na Rua Paraná, 865, Avenida 25 de Agosto. Ambas as unidades atendendo das 8 às 13 horas.
O prazo para a realização das matrículas encerra no dia 13 de maio, quarta-feira. Por isso é muito importante que todos os selecionados realizem sua matrícula o quanto antes na plataforma ead.iepetec.ac.gov.br. Contamos com a participação de todos e não deixe sua matrícula para a última hora.
A oferta dos cursos técnicos em secretaria escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e infraestrutura escolar, com vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, é coordenada pelo Departamento de EAD do IEPTEC, em parceria com a Secretaria de Educação. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas e 43 minutos. Olha, o governo do Acre leva ação integrada de saúde e cidadania a moradores da Floresta Estadual do Antimari. Ana Thaís.
Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços essenciais de saúde, cidadania e educação ambiental nas unidades de conservação, o governo do Acre realizou no sábado 9 mais uma edição do programa Saúde na Floresta, desta vez voltada aos moradores da Floresta Estadual do Antimari. A iniciativa é resultado da ação integrada das Secretarias de Estado do Meio Ambiente e de Saúde, da Mulher e em parceria com a Prefeitura do Bujari e com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental. A mobilização fortalece a presença institucional do Estado nas unidades de conservação e amplia o acesso das comunidades que vivem na floresta às políticas públicas, especialmente em áreas mais remotas. A saúde constituiu o eixo central de frente do atendimento promovido pelo Estado, garantindo à população acesso a um conjunto abrangente de serviços. Foram ofertadas consultas médicas em diversas especialidades, clínica geral, pediatria, ginecologia e infectologia, além da realização do preventivo do câncer colo do útero, exames laboratoriais, vacinação, testes rápidos, distribuição gratuita de medicamentos e atendimentos odontológicos e psicológicos. Os atendimentos foram conduzidos pela CESAGRE em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Bujari. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre também promoveu atividades de educação ambiental voltadas ao público infantil, fortalecendo o compromisso com a formação de uma nova geração mais consciente e engajada na proteção do meio ambiente. As crianças participaram de dinâmicas lúdicas e atividades interativas que abordaram de forma acessível e participativa a importância da preservação da floresta. A Secretaria de Estado da Mulher integrou a mobilização com atendimento multidisciplinar, oferecendo orientações psicológicas e sociais, além de abordagens educativas e distribuição de material informativo à comunidade. A participação da pasta reforça a garantia de direitos e amplia o acesso das mulheres que vivem em áreas mais distantes às políticas públicas de proteção e enfrentamento da violência. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 45 minutos, 10h46. Agora nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Vamos começar com ele.
Alberto Casas,
vamos iniciar esse nosso bate-papo falando sobre seleção brasileira, já que nós estamos aí há poucos dias, há menos de um mês, né, para início da Copa. É, ontem foi apresentada à FIFA uma pré-lista com 50 jogadores que podem ser convocados para a seleção brasileira. Neymar está entre os 50, mas Estevão não. Ou seja, o atacante do Chelsea realmente não terá condições de se recuperar da lesão antes da Copa. E aí, Neymar está na lista, nessa pré-lista. E também tem uma novidade que eu não esperava que poderia aparecer nessa pré-lista, que é o nome do goleiro Everton, né? O goleiro Everton, que é acreano e hoje está no Grêmio. E aí,
Muito bom dia, Damião, Jesse, Márcio e você, ouvinte, que arrasou no nosso sucesso. Essa pré-lista aí é aqueles que podem.
Sim, são 50 que podem
ir para o Mundial. Isso. Quem não está nessa pré-lista aí já foi.
Já está fora.
Já está fora. Então,
e o Everton apareceu, né?
O Everton aparece, mas são 6 goleiros. Se não
Alisson, não. Bento, Ederson, Hugo Souza, John e o Everton.
São 6.
São 6.
6 goleiros que aparecem aí. É porque tem que ter essa pré-lista.
São 3, né?
São 3 que vão. E 3 ficam lá na suplência. Esperando. Se machucar alguém, ele vai.
Tá dentro.
Né? Tivemos aí, né? O Emerson, que machucou daquela Copa, né? Já tava, era titular. Agora, o Estevão, Militão, esses aí estão tudo fora, né?
Tem
porque
jeito,
não, não vai se recuperar.
Estamos a um mês da Copa do
Pode
mundo.
Ver a lista do Paraguai, do Uruguai, melhor dizendo, vai levar o Arrascaeta, mas vai levar para se recuperar lá. Né? O Brasil não tem essa, tem essa facilidade, porque tem muitos jogadores, né? Tem muitos jogadores, a safra é grande.
Agora tem 50 nomes aqui, mas tem mais 50 para botar.
Para botar, se quiser.
Né? Se quiser.
E aí, Damião, o Neymar está na Copa.
Neymar está na Copa, na sua opinião?
Está na Copa. Não tem para onde correr, não.
Domingo fez gol, agora na rodada do final de semana.
A grande mídia já está dizendo que não tem para onde correr. Ele fez um gol que deu um drible de corpo sem a bola, sem tocar na bola. Né? Tirou o zagueiro e mandou pro fundo da rede.
Então,
dentro da área ele sabe o que fazer com a bola. Ele sabe o que fazer e é isso que eles estão. Naquele último terço ali do campo, é preciso o Brasil ter cabeças pensantes. Né? Já tivemos essa situação com o Romário, lá atrás com o Filipão.
Ronaldo, Fernando.
Ronaldo. Mas aí com o Romário o Filipão bancou e segurou, né? Foi campeão. Né?
Pois é.
Mas ali ele tinha tinha 3 R's. Né?
Ronaldo,
Ronaldinho e Rivaldo.
Aí muda totalmente a história, né?
E tinha Roberto Carlos, Cafu e tudo mais.
Agora, Alberto, então a seleção brasileira, ela tem um camisa 10, está garantido praticamente aí.
Tem.
Mas não, talvez não seja o titular.
Aí recupera Rafinha, Vini Júnior e tudo mais, todo mundo vai para a Copa e lá na Copa é outra história.
Agora,
a gente criar expectativa, porque do jeito que a gente viu aí os jogos da Champions e vê os jogos do Brasil, mas os nossos jogadores, a maioria, são de lá, né? Então tem a velocidade para chegar lá.
Sim. Agora, uma coisa eu te pergunto, o Brasil vai para a Copa como favorito
não.
ou não? Não chega
não,
como
não,
favorito?
Não. Como favorito, não. E toda vez que a gente vai sem ser favorito, a gente é um protagonizante, né?
É o Ancelotti, Carlos Ancelotti aqui. Tá chegando aí o Jefferson Dourado? Vai entrar.
Esse aí tá fora.
Tá fora?
Esse aí tá fora da Copa. Esse tá fora. Esse aqui tá na lista dos 50, né?
Tá na lista dos 50, ele tá?
Quem não tá na lista, meu amigo Tiago e Benço. Quem tá na lista tá
tem chance.
Sujeito a chegar.
Até o Gerson tá na lista dos 50, meu amigo. Gerson.
Tá, só se for dos 50 a mais.
Mas ele tá, né? Tá, o Gerson que, do Cruzeiro, que jogou do Flamengo? Gerson rodou.
Não, aí ontem eu vi o Neto, né? Falando, rapaz, o Gerson desaprendeu a jogar porque ele era promissor aqui de ser o camisa 8 da seleção brasileira e não tinha pra
e
ninguém.
O Ancelotti não vai
embora. Tava no Flamengo. Aí foi pro Zenit, voltou pro Cruzeiro e
mas o Ancelotti disse pra ele, ó, tu sai do Brasil hoje é problema. Pois aí foi problema mesmo. Fica esquecido, né, lá fora.
Fica.
Voltou pro Cruzeiro, mas não tem mais aquela bola toda. Mas tá na lista dos 50.
Mas hoje nós teremos jogos, hein?
Vamos nós?
Vamos. Tem 3 jogos aí pela Copa do Brasil. É o jogo
Copa
da volta.
Do Brasil.
É final de semana. É destinado à Copa do Brasil.
E da quinta fase, a Copa do Brasil,
isso,
né?
Isso.
Tem Cruzeiro.
Tem Internacional e Atlético. Atlético Clube, esse jogo que o Internacional joga em casa. O Cruzeiro joga contra o Goiás. Esse jogo foi 2-2. E
Goiás.
O Fluminense recebe o Operário lá de Ponta Grossa. E o jogo lá foi 0-0, o Fantasma. Então, e vale muita grana, viu? Esses jogos aqui valem muita grana nos cofres de quem passar para a próxima fase, né? E tem aí, vamos esperar para ver, né? Porque os grandes jogam em casa, né? Os grandes jogam em casa.
Deve passar.
O Internacional primeira divisão, o Cruzeiro primeira divisão, o Fluminense primeira divisão. Aí vem o Atlético que é segunda, o Goiás segunda e o Operário também. Então é uma situação, segunda ou terceira divisão aqui, né? Então, esse time da primeira divisão tem obrigação, na verdade, de passar, porque, até porque vão jogar, né, com o apoio da sua torcida.
É.
Né? E por aqui, Damião.
O Independência se prepara para ir a Tocantins, jogo em Tocantins contra a Araguaína?
Não,
vai ser aqui?
Joga aqui. O Araguaína que está aqui.
O Araguaína está aqui.
O Araguaína que ficou aqui.
Não vai perder.
Jogar domingo lá na Arena da Floresta, às 16h.
Então as duas equipes se preparam aqui pensando já
Os três times aqui dentro vão jogar em casa. Porque no sábado, às 18h, estádio Tonicão, teremos o Galvez enfrentando o Maitá. O fraco Maitá, fraquíssimo, que até hoje é o último colocado das quatro séries.
Não
somou nenhum ponto. É. E foi o time que tomou maior goleada em casa.
Sete.
Das quatro séries, ele foi o time que tomou a maior goleada em casa.
Ele tomou sete na sexta rodada.
Sete, se for contar os gols das duas partidas, dá 13.
13. Muito gol.
Não fez nenhum.
E aí o que, que a diretoria fala desse time?
Não tem o que falar, né?
Nada.
Eles já fizeram isso aí pra isso mesmo.
Só deixa...
Deixa a vida... E é bom que se diga que cada jogo que eles fazem, ele tem que desembolsar uma graninha lá. Esse último jogo foi 12.800. Pode ter ressarcido depois, mas no ato tem que depositar na conta da federação lá 12.800 para pagar a arbitragem e todo o corpo móvel. Que é gandulas, mesários, bilheteiros e tudo mais. Tem tudo isso aí, tá certo?
Tem vida fácil não, né?
Tem não. E no sábado teremos o Maitá enfrentando o Galvez, a vitória do Galvez, com certeza. E no domingo o Independência vai tentar a sua reabilitação em cima do Araguaína, no estádio Arena da Floresta. Os dois estádios vão ser utilizados neste final de semana.
Certo. Se vencer, fica ali.
Ele vai continuar próximo do Galvez.
Próximo do Galvez.
E ainda vai ter mais um jogo em casa, que é exatamente contra o Galvez.
Na verdade,
o Independência empatou com o Araguaína.
As duas equipes, tanto Independência como Galvez, as duas têm chance de fechar aí essa primeira fase do Ico.
Eles deixaram a chance escapar aqui dentro na virada, na última rodada do primeiro turno. Que tiveram oportunidade de sair na frente. Com os três pontos e deixaram empatar.
As duas equipes?
As duas. O Independência estava vencendo por 1-0. Mesmo com 1-0. E aí teve um pênalti a seu favor depois do empate. Aos 44 do segundo tempo. Perdeu o pênalti. O Galvez a mesma coisa, né? Estava vencendo e perdeu a oportunidade de passar aí pelo Porto Velho. Então, essa é a situação dos nossos times na Série D do Campeonato Brasileiro. Um vai ter que passar, forçadamente, um vai passar, e hoje quem está passando é o Galvez.
Mesmo sem vontade, vai ter que passar.
Aí você diz assim, forçado por quê? Porque tem seis times, três são do Acre, e um de cada estado, dois de Rondônia e um lá do Tocantins.
Alberto, nós temos aí três equipes do Acre no mesmo grupo. Era para estar bem melhor, né?
Pois é, né? Era para estar bem melhor lá em cima. Só que, como é que vai estar melhor, né? Se os caras não fazem por onde, né?
Aí é a questão da parte tipo, planejamento. Planejado de forma errada, será? Ou não teve planejamento?
Não, já começou o planejamento errado. Porque pegar um sub-20 para disputar com um time na quarta divisão...
Não dá.
No sub-15, Damião, saiu então o adversário do Santa Cruz. O jogo será lá em Castanhal, no estádio Modelão, contra o Paysandu, e é jogo único, e o Santa Cruz tem até o dia 31 dizer aí qual o elenco que vai, né? Porque eles estão buscando reforço. Estão buscando reforço lá para o Santa Cruz. O certo é que o Acre, pelo menos isso, passou de fase na Copa do Brasil Sub-15, a primeira edição da Confederação Brasileira de Futebol. Quem passar desta fase vai para as quartas de final, e aí todos os jogos serão na Granja Comari.
É uma motivação a mais para
aqui. Motivação a mais. Então, essa é a situação do Sub-15. O Maitá, ou melhor dizendo, o Santa Cruz passou com o apoio do FAST.
O FAST ajudou?
Porque o FAST jogava pelo empate, no finalzinho cedeu um gol contra, deu a vitória para o Santa Cruz, e ainda empataram todo mundo em quatro pontos. Uma vitória para cada um, um empate para cada um, uma derrota para cada um. Vamos para os critérios de cartões. E o FAST tinha dois cartões vermelhos e mais amarelo. E por isso ficou o São Raimundo de Roraima, que tirou o Porto Velho dentro de casa, lá do Aloysio Ferreira, 3-1. E o Santa Cruz ficou na segunda colocação. Poderia ter assumido a primeira colocação e jogar em casa, segunda fase, Mas não, o João Gabriel, que fez o gol, ele teve a oportunidade de fazer o terceiro da equipe do Santa Cruz, mas chutou, entrou sozinho, chutou em cima do goleiro, perdeu a oportunidade, porque aí sairia com um gol à frente. Né? Com um gol à frente, ele poderia ser o primeiro colocado.
Mas não conseguiu, mas mesmo assim conseguiu a vaga, né?
É a vaga, mas aí vai disputar fora, né?
Poderia jogar em casa.
Poderia jogar em casa, certo? Com o apoio da torcida, porque domingo, dia das mães, as mães foram lá presentes e fizeram bonito.
É, e a torcida faz uma diferença na área. Quando o cara tá em campo, que olha pra parte bancada, tá a mãe, tá o pai, tá o irmão. Aí
todo mundo lá dando força, né?
É.
Então com essa a gente fecha aqui a minha participação nesta terça-feira, dizendo que hoje tem Copa do Brasil. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no Gente em Debate. Bom
Valeu,
dia.
Valeu, Casas. Bom dia. Daqui a pouco tem Lance Esportivo. Agora são 10 horas e 57 minutos. Vamos aos nossos recadinhos, Márcio Alberto.
A hora do ouvinte.
Vamos começar com quem, Parada?
Nós vamos começar com a Kátia Barros, que ela é de Sena Madureira. Ela disse que ouve o Gente Debate todos os dias. Um bom dia para você, Kátia, para toda a sua família, para todos os seus vizinhos aí. Muito obrigada por nos ouvir todos os dias.
Ah, também está na escuta o Evandro Diniz, cartazista, e está em cena. De bom dia, Damião Viana, Jéssica Parada e toda a equipe desse maravilhoso programa. Frio gostoso, o frio está agradável. Frio bom mesmo. Tem mais gente ouvindo?
Tem uma galeraça lá na Adalberto Aragão ouvindo a gente, Jussara, seu Sebastião, o Mauro, o Beto, mandaram mensagem aqui pedindo, manda alô pra nós, beijo pra vocês, gente.
Um abração aí pra essa turma boa, agora são 10 horas e 58 minutos, vamos faturar, Márcio Alberto. E ainda hoje no Gente em Debate. A governadora do Acre, Maiúsa, participou da cerimônia de posse de novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária.
É, e no próximo bloco nós vamos trazer todas as datas da Expo Acre 2026, não só aqui, mas também em Cruzeiro do Sul.
E já a seguir, a Polícia Federal deflagra uma mega operação contra o crime organizado no Acre e mais 15 estados.
E também vamos convocar você para celebrar com a gente, porque o Acre ocupa a 8ª posição entre os estados com maior avanço em gestão pública nos 3 últimos anos.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime.